Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos presentes. Cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, bem como aos internautas que acompanham essa sessão ao vivo. Como costumo dizer sempre, em nome de todos os vereadores desse Poder Legislativo Municipal, o nosso muito obrigado pela audiência do nosso povo, acompanhando assim os trabalhos do Poder Legislativo, bem como do Poder Executivo Municipal. 26 de novembro de 2018, sessão ordinária de número 43, peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Hurto.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves. Presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Pona.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária e convido os senhores vereadores e todos presentes para cantarmos o hino nacional brasileiro. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Jean Jacques Lauvers para a sessão de hoje se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 8 a 12, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desemperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre o nosso corpo mortal à morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte, por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Amém.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária de número 42, realizada no dia 19 de novembro de 2018. Aqueles que a aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Nesse momento, eu solicito à equipe da TV Câmara para passar duas matérias que estão prontas. A primeira é sobre a primeira feira literária e a segunda matéria é sobre a comemoração do Dia do Idoso.
Nos dias 13 e 14 de novembro, no galpão da Feira Livre, aconteceu a primeira feira literária, realizada pela Prefeitura de Santa Maria de Jetibá através da Secretaria de Educação. Professores, estudantes e os pais prestigiaram o evento alimentando o conhecimento.
O objetivo principal do evento é de colocar as crianças, jovens e adultos, todo mundo, instigar a leitura, a literatura, né? Deixá-la bem marcante, bem forte. A leitura, ela é a única fonte que traz conhecimento. É só através da leitura que vem o conhecimento. Quem lê, conduz. Quem não lê, é conduzido. E é isso que nós acreditamos. E esse eu acho que é o objetivo primordial. É colocar todo mundo para ler. É deixar esse gostinho que a leitura é importante. Oferecer a todo mundo esse ambiente.
A feira foi um momento de oportunizar o conhecimento de obras, autores, artistas locais e lançamentos de livros. Além de exposições de literatura, cultura e arte, também teve mesas redondas que foram debatidos assuntos diversos como língua pomerana, cultura, literatura capixaba e uma ampla forma de educação.
Fui convidado a participar desse evento para falar sobre a literatura ligada ao meio digital. Então eu vou falar basicamente um site que eu tenho que explora essa área de literatura, se chama Morro do Moreno, o site, e vou procurar passar como que surgiu a ideia de se criar esse site, por que que o nome Morro do Moreno e qual o tipo de literatura, de material específico ligado à história capixaba que a gente divulga dentro desse site.
A presença da leitura, né, nas redes sociais e na internet, essa invenção maravilhosa que conecta pessoas do mundo inteiro, e o valor que ela tem para a disseminação dos conhecimentos literários, conhecimentos culturais, enfim. E sempre que eu vou a algum lugar falar sobre literatura, sobre livros, eu trago uma pessoa absolutamente apaixonada pela leitura e pelo livro e que teve a sua vida profundamente transformada por eles. Então eu passo sempre essa mensagem para as pessoas, para os jovens, para que eles tenham o livro como um aliado, um poderoso instrumento que lhes dará ascensão social, econômica, cultural, enfim, que vai melhorar a vida deles de alguma forma. É o que eu espero passar hoje para essa turma maravilhosa aqui de Santa Maria de Jetibá.
Especial agradecer, né, o espaço que nos foi cedido. Aqui eu coloco que é o celeiro onde que discute os temas, né, dali, igual tivemos vários temas. E aqui é onde que ficam os alunos mais de sexto ou nono ano, ensino médio. Então, as discussões, e aqui é muito importante. esse espaço. Tem os escritores, esse diálogo com essa criançada, com esses jovens, essa aguçada, esse desconforto, que é para desconfortar mesmo e ficar pensando. Leitura, literatura, ela existe? Ela é importante? Ela é muito importante.
Na feira foram lançados 4 livros de 5 autoras de Santa Maria de Jetibá: Adriana Vieira Guedes Hartwig, Cíntia Bausenkister, Jandira Marquardt Detman, Edneia Queller e Júber Helena Baldotto.
Tivemos a oportunidade de lançar esse livro, que é fruto de pesquisas realizadas na UFES e vem tratar da questão da língua, educação e cultura pomerana, né, aqui no município. É, especialmente o meu livro, ele vai tratar da questão da reafirmação cultural baseada na questão do programa de educação escolar pomerana, né, realizado aqui no município, e vem tratar da questão, né, da discriminação da língua, traz a história da cultura pomerana, o processo de escolarização, traz também a questão da valorização e fortalecimento da cultura pomerana. Ele vem reforçar aquilo que há muito tem se debatido, né? Que a língua pomerana não é um dialeto, não é uma língua ou cultura pormenorizada. Ela tem que ser, sim, valorizada, e o livro também traz vários aspectos que instigam outros pesquisadores a investir nos estudos relacionados à nossa cultura.
Neuza, escritora de Muniz Freire, lançou seu livro, O Cissa Boa de Bola.
Eu agora lancei, estou vindo lançar aqui em Santa Maria, hoje na feira, o livro do Cissa Boa de Bola, que não chega a ser uma sequência da história da Cissa, mas é mais uma aventura dela. E a Cissa, nesse livro, vai se encontrar com a Marta, que é a nossa 6 vezes agora melhor do mundo, né? Jogadora melhor do mundo. E a Cissa e a Marta vão ter aí uma amizade bem bacana para mostrar para as crianças como é que é o futebol feminino.
Então, de trazer essa criançada, eu quero parabenizar toda a administração. Toda a administração, apoio de todos, sabe? De todos envolvidos. Quando a causa é nobre, você vê que tudo vai fluindo, e a causa é nobre. E a criançada veio toda do interior, vem hoje, está chegando 2 ônibus de Itaguaçu, sabe, da região vizinha. E, enfim, está iniciando menina essa feira, mas promete com certeza ser mais ampla, com certeza.
Mais um evento da municipalidade de investimento no futuro de nossos jovens. Na última quinta-feira, dia 22, aconteceu a comemoração ao Dia do Idoso, promovido pela Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, através da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social e a Terceira Idade. O evento aconteceu em Alto São Sebastião, no Clube de Eventos Hilário Boenig.
É um momento muito importante de proporcionar a eles um momento de interação, de descontração, que eles possam estar se unindo, né, se encontrando de forma coletiva. Porque geralmente os encontros são realizados de forma por polos, o que impossibilita essa integração coletiva. E esse é um momento muito importante onde eles todos podem estar interagindo e descontraindo de forma coletiva.
Logo de manhã, deu-se início com a execução dos hinos municipal e nacional. Mesa composta com o prefeito Hilário Ripke, representando o presidente da Câmara Municipal Adilson Espíndola, o vereador Eumar Francisco Tom. Vereador Alindo Ripke também compôs a mesa secretários municipais. Um momento de oração e meditação à Palavra de Deus, conduzido pelos pastores das igrejas luteranas, ISLB e ELB, e com o padre da Igreja Católica. Cânticos foram conduzidos pelo coro de metais de Rio das Pedras, Palmeiras Growth Friend. O pastor da ISLB, ao orar, lembrou que tem muitos idosos que não só falam português, mas que também muitos compreendem melhor a língua pomerana. Após o culto ecumênico, foi feito um momento de animação com os senhores e senhoras, e não deixaram o evento ficar desanimado.
Mais uma vez,
Olha, o encontro é a coisa melhor que aconteceu na vida de muitos de nós. É a melhor idade trabalhando, ao mesmo tempo que está trabalhando, ela está aproveitando a vida. Eu participo da ginástica, eu participo da dança, eu participo da terceira idade, das viagens, eu participo de tudo. E depois que eu entrei, que antes eu era eu que fazia, que eu já fui, né, coordenadora da terceira idade. Então é uma coisa, hoje não, hoje eu sou usuária e estou sentindo assim, maravilhada. Cada dia amando mais.
Ah, é muito bom participar, que deixa a gente com astral cada vez mais, melhor, né? E isso faz muito bem pra gente, né? A saúde, não só a física, mas a emocional, que tem que também estar bem.
O coral da melhor idade apresentou músicas sertanejas. Já o grupo Fröhlich Dance apresentou o que traz a cultura pomerana. Após as autoridades se pronunciarem, o grupo Divas se apresentaram com muito charme. A tarde de quinta-feira foi preenchida com exercícios físicos, o forró, que trouxe animação e garantido uma boa disposição a todos.
Eu quero aqui, em nome de todos os vereadores, de parabenizar a nossa equipe da TV Câmara, ao Fernando, todos os seus auxiliares, ao Joelho, todos que participaram dessas duas matérias, excelentes, gostei muito, vocês estão de parabéns mesmo. São poucas câmaras do Estado do Espírito Santo que tem uma equipe de TV Câmara igual a nossa aqui em Santa Maria de Atibá. Convido para fazer uso da palavra o secretário de Cultura e Turismo interino, senhor Jardel Mirtin, que foi convocado para prestar informações sobre a Lei número 1605, que institui o Dia Municipal da Concertina e do Tocador de Concertina, e também sobre a circulação e funcionamento de carreta denominado Trenzinho, convocação solicitada pelo nobre colega vereador Hilário Bernick.
Boa noite a todos, a todos os vereadores, a quem está nos acompanhando aí na Rádio Pomerana e nas redes sociais. Cumprimento o nosso presidente Adilson Espíndola e todos os outros vereadores. Bem, como já citado pelo presidente, a solicitação feita pelo senhor vereador Hilário Bernick, são duas solicitações, no que diz respeito à Lei 1605, que institui o Dia Municipal da Concertina e do Tocador de Concertina, e informações sobre o carretão, trenzinho. Bom, no que diz respeito, pode começar sobre o Dia da Concertina, vereador? Bom, em relação a isso, eu trouxe aqui a programação de todas as festas que foram organizadas pela Prefeitura na atual gestão, né? E nela sempre teve algum posicionamento, alguma programação valorizando a concertina, o tocador de concertina. É claro que isso não é suficiente, até porque existe uma lei municipal desde 2013 e ela tem que ser respeitada, e por mais de que já exista alguma coisa, é de obrigação nossa, da prefeitura, melhorar e procurar fazer ainda mais. Eu não fiz uma cópia para todos os vereadores, até por questão de economia, questão ambiental, mas eu vou deixar depois para passar, para ver que em todas as programações, Festa Pomerana, Festa do Colono, e da Feira do Morango, em parceria com a Escola Família Agrícola, em todos esses momentos, a Prefeitura ela desenvolveu e colocou na sua programação algo que diz respeito ao tocador de concertina e à concertina. Todos os domingos da Festa Pomerana e do Colono ocorreu o Festival de Concertina na Praça Municipal. Bem, mas como eu disse, isso não é suficiente, e por mais de que seja um incentivo, a gente tem que se programar e tem que melhorar, fazer ainda mais. Vou citar um pouquinho para os vereadores entenderem qual é o planejamento para o ano que vem. No próximo ano, vai acontecer em nosso município diversas datas importantes. Então, está sendo elaborado pela Secretaria de Cultura, até porque Não sei se estarei continuando lá o ano que vem, mas independente de quem for estar, é importante que se siga um trabalho, que não se pare. Então, tem que seguir um cronograma, um planejamento, para as pessoas puderem trabalhar e dar sequência ao trabalho. Então, nós estamos promovendo um calendário que será divulgado, possivelmente, logo no início de janeiro, em diversas ações que a Secretaria de Cultura vai estar planejando. Por exemplo, na Festa Pomerana do ano que vem, 30 anos da Festa Pomerana. Então, é um programa de encontrar todas as rainhas para fazer algo um pouco diferente. Também, o ano que vem, será 160 anos da imigração pomerana no Estado. Também será feito algo para prestigiar os pomeranos através do dia lá, não me recordo a data agora. Também vai ser o 20º aniversário da APAE em Santa Maria. Também a Secretaria de Cultura e Turismo está providenciando parcerias no que diz respeito a isso. E, de acordo com a lei, no terceiro domingo de outubro, que é considerado anualmente, que será comemorado o Dia Municipal da Concertina e do Tocador de Concertina, também estamos programando para realmente realizar o Festival de Concertina referente a esta lei municipal. Eu acredito, vereador, que não teve, desde 2013, quando foi criada a lei, exatamente no dia, no terceiro domingo de outubro, acho que isso ainda não aconteceu. Mas já está previsto no calendário para o próximo ano comemorar realmente o dia no seu dia correto. Isso é um ponto. A questão do incentivo à prática, nós estamos finalizando um projeto para ser encaminhado à Embaixada da Alemanha, a pedido do cônsul, quando ele esteve aqui, e o projeto se trata de aquisição de instrumentos musicais para a Secretaria de Cultura, para, posteriormente, a contratação de profissionais para estar ofertando essa prática. E, dentre os instrumentos, está a aquisição de concertinas para ficar de posse da Secretaria de Cultura. Isso é um meio, é um caminho que estamos seguindo. Se acontecer de, eventualmente, não ser possível, vamos trabalhar em outras hipóteses, através do governo do Estado, emendas parlamentares e recursos próprios. Mas já existe o projeto, está quase sendo finalizado, juntamente com outros instrumentos para adquirir isso, para ficar em posse da secretaria, para posteriormente conseguir a contratação de um profissional para estar desenvolvendo. Basicamente, seria isso sobre essa solicitação. Vamos citar agora por partes. Pode falar.
Parabenizar o secretário. Pelo menos o vosso excelência, o senhor já falou que próximo ano vai ter terceiro domingo de outubro. Não precisa nem ser um festival. Tem que fazer alguma coisa para apresentar uns tocadores de bota na rádio ou fala sobre isso, que, alguma coisa, porque nós fomos esquecidos nessa data. E outra coisa eu quero dizer, festa do município ou colônia, não sei qual, eles botaram assim, programação festival de concertina, mas não tinha tocador de concertina. Foi contratado Eclipse do Forró de Recreio, que eu me lembro, eu tenho certeza, porque nem concertina não tinha. Muito obrigado.
Tá. Eu vou até averiguar isso, vereador. Eu assumi a secretaria agora interinamente em agosto. Então, assim, eu não me recordo de quem estava, mas a gente vai procurar saber para isso não voltar a acontecer. Porque se é festival de concertina, tem que ser concertina, não pode ser forró. Então, coloca forró na programação.
Quer dizer, não precisa, de repente, fazer um festival.
Sim.
Só lembrar que é o dia municipal de concertina.
Certo.
De Santa Maria de Itibá. Então, eu agradeço. E outro... Falar nisso, urgente, nós precisamos um professor. Professor a gente tem, só arrumar uma verbinha para pagar ele. Porque eu, durante 2 anos, nós ensinamos vários alunos em Rio Posmoso.
Com certeza. Mais alguma coisa, senhores vereadores? Bom, a segunda solicitação, vereador Hilário Benning, é o que diz respeito...
Secretário, só um minuto. Em relação à convocação que o nobre colega vereador, na semana passada, mais se preocupou, que não há incentivo por parte do município na questão de professores para ensinar alunos a tocar concertina. Então, a pergunta é, o município vai arrumar recursos nesse sentido para que a gente tenha instrutor, professor... que toca concertina para ensinar para aqueles alunos, para aqueles jovens que queiram aprender a tocar concertina?
Então, como eu disse anteriormente, a pedido até do Cônsul da Alemanha, nós estamos terminando de escrever um projeto na área de música para a aquisição de instrumentos para ficar de posse da secretaria no que diz respeito a isso. E dentro desse projeto também consta a contratação de professores para estar lecionando os instrumentos que forem adquiridos. Nós estaremos encaminhando para eles no próximo mês, agora em dezembro, até meados de dezembro. Dentro desse projeto, consta a contratação de professores. O que nós temos que ver, presidente, é com o setor jurídico, de como será feita essa contratação. Se através de convênio, através da lei 13.019, se não me engano, a nova lei de convênios, através desta lei, contratando, fazendo o repasse para uma associação que tiver interesse, para a associação contratar o professor. Ou se a gente pode estar efetuando, criando um projeto de licitação para contratar pessoa física ou pessoa jurídica para estar ofertando essas aulas. Mas está previsto, sim, nesse projeto.
O colega vereador, inclusive, disse que concertinas teriam em pé para ser emprestadas. Né? O negócio é o professor para ensinar. Então, pela fala do secretário de Cultura, o município vai fazer isso, sim, vai ter professor, então, a partir do ano que vem, seria?
Olha, como eu disse, nós estamos indo na linha desse repasse, desse projeto com a Embaixada da Alemanha. Se, porventura, isso não ocorrer, nós temos condições também pela secretaria de estar fazendo a contratação via associação, de estar fazendo repasse com alguma associação que tenha interesse. Mas eu não vejo nenhuma dificuldade em relação a isso, principalmente nessa questão da contratação do professor de concertina. Eu acho viável, estive com o prefeito hoje, ele tem total interesse nisso, e, como eu disse, se não for viável com a embaixada, estaremos montando um projeto com recursos próprios, indo até o governo do Estado, porque, como eu disse para o vereador, o incentivo tem que continuar, não basta colocar na programação, até como estava sendo feito de forma errada, mas nós temos que procurar melhorar e vamos trabalhar para isso.
Até porque, secretário, eu acredito que isso não seja tão caro assim, até mesmo o professor de concertina, ele ia cobrar praticamente os custos que ele vai ter, não seria uma coisa cara. O que está faltando aí é boa vontade política para que isso aconteça no nosso município, que eu sei que o colega vereador tem cobrado anos sobre aulas de concertina para alunos do nosso município. Então, fico feliz pela sua posição e acredito, se tiver boa vontade política, vai acontecer, porque os recursos são mínimos para se ter pelo menos um professor de concertina no nosso município. Muito obrigado.
Permite, vai, Pátio? Claro. Eu quero dizer, Angelim Sage é um professor excelente, que ele tem tranquilidade para ensinar. Instrumento concertina não é fácil de aprender. Instrumento de concertina tem duas notas, uma para abrir uma nota e fechar outra nota. Então, concertina é muito difícil aprender. E ele tem instrumento que ele traz junto, que tem que ser com tom igual, não pode ser tom diferente, tem que ser todos os dois lados que toca no mesmo tom. Muito obrigado, e eu confio no secretário.
Como eu disse, se não for possível através de convênio com associações, a gente pode estar procurando também licitar a contratação do professor, seja por pessoa física ou pessoa jurídica. Mais algumas... Bom, a segunda solicitação diz respeito ao trenzinho. A questão de autorização do trenzinho, vereador, não passa nem para a Secretaria de Esportes, nem pela Secretaria de Cultura. É direto na Secretaria de Transportes. A autorização, a vistoria e o alvará posterior através do setor de tributação. Mesmo assim, eu procurei algumas informações para repassar. E se de repente mais alguma outra questão mais profunda, aí eu indico chamar o secretário de transporte para dar mais informações. Procurei o processo hoje, que foi aberto. Dentro do processo consta o laudo técnico do engenheiro responsável pelo trenzinho, CREA, ART, a documentação da carreta, o laudo do mecânico do Inmetro, a CNH do condutor, e tem um parecer de um vistoriador da prefeitura, um mecânico da prefeitura, autorizando o trenzinho circular. Então, assim, e foi gerada uma taxa de alvará, mas não sei o valor, não sei quem é o mecânico da prefeitura que fez a vistoria. Mas, aparentemente, dentro do processo, pelo que olhei, está tudo correto. E como eu disse, a autorização parte da Secretaria de Transportes.
Secretário, isso me preocupa muito, porque o trânsito do nosso município já está muito ruim. Com esse trezinho rodando direto para São Luís, para lá e para cá, muitas vezes o trânsito fica impossível para você andar. Porque eu não sei, esse cara ganha bastante dinheiro, onde estava lotada, antes era só criança, hoje não, hoje é adulto, eu nem vou dizer tudo, mas que isso aí eu acho que está errado. Antes ele vinha só no dia dos pais, dia das crianças, né? Dia das crianças. Agora ele está direto aí. Já tem uns quase 60 dias ele está aqui, está direto aí. Então, isso que me preocupa, o trânsito e o som alto. O som alto. Toda vez passa na casa, tá, o som alto. Então, eu gostaria de dizer o que, a prefeitura ganha com isso.
Então, vereador, aí eu sugiro realmente chamar aqui o secretário de transportes. Quem está lá respondendo interinamente é o Sigmar Chuanzo. O secretário está de férias, que aí ele vai poder passar essas informações mais assim, aprofundado para vocês, que eu realmente não tenho essas informações. Passa tudo pela Secretaria de Transportes.
É porque nesse momento, naquele dia, eu não sabia quem era. Para mim era turismo, né? Turismo. Então eu deixo convocado aqui o secretário que é responsável nessa área. Obrigado.
Se me permite uma parte. Muitos comerciantes, esse trenzinho anda na hora do comércio, e a gente sabe que o som alto é proibido, né? Em qualquer hora do dia, ainda, esse tipo assim, tem à noite e de dia também o som alto é proibido. Então, muitos comerciantes já reclamaram comigo também, que quando o trenzinho passa, eles não conseguem atender ninguém no comércio. Então, é muito barulho, eles não conseguem falar com os clientes. Então, tinha que rever, né, essa situação, né? E também ver se esse trenzinho paga alguma coisa para o município, né? Isso é mais ou menos parecido com um helicóptero aqui no morro, né? Aproveita de Santa Maria, aproveita do povo aqui e não paga nada, né? Depois vem, talvez aqui um mês depois ou três meses depois, alguém vai questionar, igual a área questionou aqui semana passada. Então, ele não pagou nada ainda, entendeu? Então, nós temos que trazer o secretário aqui para fazer uma explicação melhor para o nosso povo de Santa Maria. Muito obrigado.
Sim, mas então, como eu disse, infelizmente eu não tenho essas informações, né? Porque partiu tudo da Secretaria de Transportes. Eu sei que foi gerado o alvará, agora falar de valores, isso eu não tenho conhecimento.
Tá, eu quero agradecer a sua vinda.
Adilson, eu queria mais uma parte do secretário, aproveitar que ele está aqui. Eu queria perguntar ao secretário, a cantina do campo do Pomerano, eu vejo sempre as mesmas pessoas lá trabalhando. Eu quero perguntar se essa é licitada ou é um particular, porque energia é paga pela prefeitura, limpeza é paga pelo funcionário da prefeitura, água é pela prefeitura e resultado vai para quem?
É até boa colocação que fique explicado. Atualmente fica a cuidado do CEP, que administra o espaço, e para algumas despesas do projeto Bom de Bola. Porém, isso não é o correto, temos que admitir isso. Eu não sei agora de cabeça, mas se for o caso, se quiser que eu volte na próxima semana ou encaminhe um ofício, nós já temos um processo aberto para licitar aquele espaço localizado no estádio Pomerano. Não me recordo agora o número do processo, é muita coisa, mas se for o caso, eu repasso por ofício ou venho aqui, já está aberto, já foi feito o croqui da área, o termo de referência, está para ir para licitação a qualquer momento para licitar o espaço realmente. Empresa, associação esportivas ou empresas CNPJ vão poder estar participando para usar aquele espaço.
Secretária, outra coisa, eu fui cobrado pelas pessoas, né, que dizem, eu não sei, tem um time jogando naquele campo e a roupa é lavada aqui no onde a secretaria fica. E é lavada pela funcionária da prefeitura. Também gasta energia e gasta água. Eu não posso dizer que é verdade, mas eu queria, de repente, saber se é verdade.
Olha, o que a roupa que é lavada na secretaria são as roupas de jogo da escolinha, do projeto Bom de Bola. Se está acontecendo isso de particular, eu tenho que averiguar. Até onde o meu conhecimento são as roupas, os uniformes do projeto Bom de Bola. Tem jogo praticamente todo fim de semana. Então, se a gente colocar aí 20 crianças em cada categoria, são 60 camisas, 60 calções que são semanalmente lavados na secretaria. Mas vou averiguar isso também, senhor vereador.
Eu sei que um time lava roupa lá, mas eu não vou dizer para não criar problema, mas que um time que joga no campeonato lava as roupas lá. Que eu tenho, o pessoal me falou, gente que trabalha na secretaria, eles me falam. Muito obrigado, quero agradecer pela sua presença e vamos averiguar.
Claro, eu acho até importante, vereador, até citar o nome sim, porque é nossa função fiscalizar e sabermos realmente, já que você tem, se de repente quiser me passar no particular, é importante sim saber, porque tem que ser averiguado. Como o senhor mesmo disse, são materiais, água, luz, pagos pela prefeitura. Então, se está ocorrendo isso para particulares, é importante darmos nome para que todos tenham conhecimento e, se realmente estiver ocorrendo isso aí, tem que ser punido o servidor que está fazendo isso aí.
Aproveitar a sua presença aqui, secretário. Obrigação de responder o senhor não tem, porque o senhor já respondeu pela convocação que foi feita, mas não é sempre que a gente tem um secretário aqui presente na sessão. Sei que o senhor está na secretaria faz pouco tempo, mas eu quero te fazer a seguinte pergunta, se o senhor tem conhecimento disso. O município tem alguns instrumentos de sopro lá na Secretaria de Cultura e Turismo. Já faz alguns meses que esses instrumentos estão lá. Eu queria saber se o senhor tem conhecimento disso e por que, que esses instrumentos não estão sendo entregues à população.
Certo. Tenho conhecimento, sim, dos instrumentos que estão lá. Eu não vou saber exatamente, presidente, explicar o motivo por que ficou anteriormente. Desde que eu assumi lá, nesses 4 meses que eu estou, já foi providenciado o repasse para alguma associação cultural, alguma associação de trombonistas, que esteja toda legalizada para fazer o repasse. Eu não vou me recordar agora de cabeça, mas eu já tenho quase certeza que já foi feito o edital para as associações, já tem a associação que está para receber isso aí, e a entrega vai acontecer no próximo mês de dezembro. Isso já está certo já. Só não estou me recordando agora qual associação, mas foi feito, já foi feito inclusive a localização dos instrumentos através da placa de patrimônio, e vai estar sendo repassada agora em dezembro para associações.
Por que essa demora de tanto tempo, esses instrumentos estão lá e não foram entregues? Você sabe dizer isso?
Não, eu sei daquele momento, né, que eu assumi, a gente deu sequência àquilo. Agora, o porquê que ficou lá durante esse tempo, posso também verificar e estar repassando, ou vindo aqui na próxima segunda, ou por ofício, o que for melhor para vocês. Não.
O interessante é que esses instrumentos sejam entregues o mais rápido possível, que acredito já ficou bastante tempo lá na secretaria, para que os nossos jovens possam estar fazendo uso dele. E nós somos apaixonados pelos instrumentos de sopro, pelos nossos trombonistas, como eu costumo falar sempre, é o maior patrimônio cultural que nós temos em nosso município, e nós precisamos valorizar, sim, os nossos trombonistas. Eu não vejo o porquê que esses instrumentos, tanto tempo estão lá na secretaria, ainda não foram entregues à população. Mas muito obrigado pelos esclarecimentos aqui prestados.
Até porque parado lá não tem serventia, tem que ser colocado mesmo em prática, como você disse, para desenvolver a música no município. Senhores vereadores, mais alguma coisa? Então, agradeço aí a atenção. Precisando é só chamar. Boa noite.
Ok, e para a semana que vem nós vamos então convocar o secretário municipal de transportes, conforme a solicitação do colega vereador Hilário Bering, para prestar esclarecimento sobre o trenzinho que está aqui na cidade. Solicito ao secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 23 de novembro de 2018. Mensagem número 074/2018. Encaminha projeto de lei número 074/2018, que oficializa o território municipal do município de Santa Maria de Jetibá, o hino da Pomerânia. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente e senhores vereadores, o hino da Pomerânia, também chamado de Canção de Pomeranos, Pomerlind, foi composto em 1851 pelo teólogo e poeta Adolf Pompe. Este hino era reconhecido como oficial na antiga província Prussina de Pomerânia e atualmente é uma canção regional, muito entoada no distrito da Pomerânia Ocidental, no estado de Mecklenburg-Vorpommern. Considerando que o nosso município é composto em sua maioria por descendentes de pomeranos, este hino tem por objetivo a preservação da cultura pomerana, assim como a valiosa lembrança da terra natal de seus pais. Como essa administração pública municipal vislumbra na cultura de forma de transformar o mundo em nosso redor, iniciando-se pela nossa casa, isto é, o município de Santa Maria de Jetibá, a aprovação desse projeto de lei nada mais é do que mais um instrumento de materialização deste desiderato e expressão sincera da esperança de termos melhores para nós. Solicitamos que seja esse projeto de lei impulsionado em regime de urgência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei número 29/2018 dispõe sobre a denominação da Rua Vanderleia Prasser Gude, em São Luís, nesse município, e da outras providências. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Vanderleia Prasser Gude, com início na Rua Henrique João Júlio Kister e término próximo à residência do senhor Romildo Alves Mendes, em São Luís, neste município. Artigo 2º. Cumpre o Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de novembro de 2018. Vereador Eumar Francisco Tom. A justificativa. Projeto de Lei número 29/2018 dispõe sobre a denominação da Rua Vanderleia Prasser Gude, em São Luís, neste município, e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Rua Vanderleia Prasser Gude, com início na Rua Henrique João Júlio Kister e término na próxima residência do senhor Romildo Alves Mendes, em São Luís, neste município. A homenageada nasceu em 8 de janeiro de 1974, filha de Vitorino Prasser e de Erna Henker Prasser, moradora na localidade de São Luís, nesse município. No dia 2 de junho de 1990, a homenageada casou-se com Edjaz Gude, e dessa união foram abençoados com 3 filhos, Robson Gude, falecido no primeiro dia de vida, Rodrigo Gude e Rodnério Gude. Insta frisar que a homenageada, nos 2 primeiros anos de seu casamento, ficou apenas se dedicando à casa e à família e passado este tempo trabalhou um determinado período na loja Marquardt, nesse município. Trata-se de uma homenagem a uma pessoa que preservava a solidariedade, honestidade e humildade. Infelizmente, a senhora Vanderleia Prasser Gude foi a óbito em 18 de abril de 2001. Com 27 anos de idade, deixando eternas saudades em todos os seus amigos e familiares. Portanto, por tudo o que foi exposto anteriormente, e sendo a homenageada merecedora da justa homenagem, que com essa denominação este Poder Legislativo presta à sua memória. Conto com o atendimento e pronta acolhida dos nobres pares à aprovação dessa homenagem. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de novembro de 2018. Vereador, primeiro vice-presidente, Eumar Francisco Tom. Projeto de lei número 30/2018. Dispõe sobre a denominação da rua Frida Jacó Marquardt, em São Sebastião do Meio, neste município e de outras providências. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Frida Jacó Marquardt, com início a Rua Ricardo Marquardt, próximo à residência da senhora Sofia Vesper Teste, eterno na mesma rua, próximo à residência do senhor Paulo Emílio Anholz, em São Sebastião do Meio, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 20 de novembro de 2018. Vereador Joel Ponata. A justificativa. Projeto de Lei nº 30/2018 dispõe sobre a denominação da Rua Frida Jacó Marquardt, em São Sebastião do Meio, neste município, e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Rua Frida Jacó Marquardt, com início na Rua Ricardo Marquardt, próximo à residência da senhora Sofia Vesper Teste, eterno na mesma rua, próximo à residência do senhor Paulo Emílio Anholz, em São Sebastião do Meio, neste município. A homenageada nasceu em 21 de fevereiro de 1919, filha de Augusto Jacó e de Sofia Berge Jacó, moradora na localidade de Vila Rous, São Sebastião do Meio, neste município. No dia 12 de dezembro de 1936, a homenageada casou-se com Ricardo Marquardt e dessa união foram abençoados com 5 filhos, Gustavo, Paulo, Elias, Sofia e Miriam. Insta frisar que a homenageada trabalhou como babá na residência do falecido pastor Hermann Hölke, a qual cuidava da senhora Gerda Hölke Potratz. Após o nascimento de seus filhos, a homenageada passou então a se dedicar ao lar e ao trabalho de lavradora, juntamente com seu marido, contribuindo assim para o desenvolvimento deste município. Infelizmente, a senhora Frida Jacó Marquardt foi a óbito em 24 de janeiro de 2002, com 82 anos de idade, deixando eternas saudades em todos os seus amigos e familiares, em especial por ser uma pessoa que preservava a solidariedade, honestidade e humildade. Portanto, por tudo isso que foi exposto anteriormente, e sendo a homenageada merecedora da justa homenagem que, com esta denominação, este Poder Legislativo presta à sua memória, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 20 de novembro de 2018. Vereador Joel Ponato. Indicação número 36/2018. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a pavimentação asfáltica na localidade Vila dos Italianos, neste município e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 161 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a pavimentação asfáltica, iniciando na Vila dos Italianos, em estrada próxima à residência dos Irineu Berger, e finalizando na Vila Eget, neste município e da outras providências. A mencionada localidade apresenta grande fluxo de veículos e pedestres e a inexistência de uma pavimentação inviabiliza o tráfego naquela localidade. Nos períodos de estiagem, a tendência é de que a dispersão de poeira, ocasionada pelo tráfego de veículos, afeta de diversas maneiras as pessoas que por ali trafegam. Sendo assim, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 26 de novembro de 2018. Vereador Joel Ponata. Indicação número 37/2018. indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a pavimentação asfáltica em Córrego do Ouro, neste município e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Baixo Assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação asfáltica na localidade denominada Córrego do Ouro, iniciando na Vila dos Italianos e finalizando na ponte do Córrego do Ouro, próximo à Pousada das Águas, nesse município e da outras providências. A pavimentação asfáltica é de suma importância para a comunidade mencionada, pois gera qualidade de vida e proporciona melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. Atualmente, a comunidade vem sofrendo com o período chuvoso, com o acúmulo de águas nas vias, dificultando o ir e vir dos cidadãos, danificando veículos e motocicletas que diariamente transitam por aquela região, o que, de certa forma, poderá ocasionar acidentes graves. Trata-se de um anseio comunitário e um sonho das famílias em serem agraciados com a pavimentação, uma vez que ameniza os transtornos causados pela ação do tempo, tanto período chuvoso quanto período de seca. Desta forma, requer o apoio dos demais pares da Sacada de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 26 de novembro de 2018. Vereador Joel Ponat. Câmara Municipal de Castelo, Espírito Santo. Ofício número 708/2018. Castelo, Espírito Santo, 19 de novembro de 2018. Excelentíssimo senhor Varlen César Bortoli, presidente da Câmara Municipal de Castelo. Ao ilustríssimo senhor Adilson Espíndola, deputado eleito do Espírito Santo. Senhor, cumprimentando-o e em atenção ao requerimento verbal do vereador Tiago Dias de Souza, aprovado por essa Casa de Leis na sessão ordinária do dia 13 de novembro de 2018, reportando-se ao senhor com o intuito de parabenizá-lo por sua vitória para deputados estaduais nas eleições de 2018. Atenciosamente, Varlen César Bortoli, presidente da Câmara Municipal de Castelo.
Em caminho os projetos de lei para as comissões para exame e parecer, as indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Informa os senhores vereadores e todos os presentes e aqueles que nos acompanham pela internet ou pela Rádio Pomerana FM que nós não temos nenhum orador inscrito no pequeno expediente. Passamos então para o grande expediente do dia. Temos 4 vereadores inscritos. Convido o primeiro vereador para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Joel Ponat.
Cumprimento o presidente da Câmara, Adilson Espíndola, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, os demais vereadores. Cumprimento o nosso secretário Jardel, os funcionários que aqui presentes, as pessoas, ouvintes da Rádio Pomerano e também os internautas. E quero mandar um alô, um abraço com a pessoa que é aqui de Santa Maria, que sempre assiste nossas sessões via internet, o nosso amigo Edgar Bege, que é esposo da pastora Ariadne, que mora em Mato Grosso, município Porto dos Gaúchos. Então, ele conversou com nós hoje pelo WhatsApp e ele falou que ele assiste todas as sessões. Tá? Então, aquele abraço. Em janeiro, ele vai estar aqui visitando nós, aqui nessa Casa de Leis. É o que me traz aqui, vereadores, sobre uma lei que nós aprovamos aqui algum tempo atrás, eu não me recordo quando que foi aprovada essa lei, que é uma lei que para nós ter os plantões das farmácias. E isso está dando muito problema. Eu tive várias vezes já reclamações, e sábado retrasado me falaram isso no casamento, e sexta-feira à noite, uma pessoa conversou comigo de novo. Eles vêm para o hospital, consulta lá, e as farmácias pequenas, algumas farmácias que não têm todo o estoque que precisa ter, essas farmácias não conseguem atender a população os remédios. A pessoa me falou que ele precisou ir para Santa Teresa para comprar o remédio, porque ele não tinha como esperar até segunda-feira para voltar para a rua, para Santa Maria, para comprar esse remédio. E esse problema nós já tivemos, assim, várias reclamações, várias vezes já me foi passado isso. Eu acho que nós tínhamos que até ver e revogar essa lei, fazer alguma coisa, porque eu acho o seguinte, cada um abre a farmácia quando ele quer. Se ele quiser deixar fechado todo final de semana, ele que deixa, porque ele é o dono do estabelecimento. Então, eu acho que assim, ninguém não é obrigado a fechar a farmácia dele e deixar o outro. Agora, eu acho que tinha que ter, quem quer participar, quer ficar no plantão, ele tem que garantir o remédio, praticamente todo remédio. Ele falou, uma pessoa no casamento me falou que aí ele queria colocar um outro remédio no lugar, né, trocar o remédio. Ah, então esse aqui quase igual, mas não existe. Ele falou, eu não pude botar um remédio quase igual. Então isso eu acho, nós temos que rever isso, porque talvez, pode até ser que funcione em alguns lugares onde tem cidades maiores que as farmácias têm capacidade para atender, mas nós temos farmácias aqui que, na verdade, são drogarias que não conseguem atender a população. E a pessoa vem lá da roça de noite para consultar, e quando chega na farmácia para comprar o remédio, ele não consegue, é a mesma coisa se ele nem tivesse ido no médico, não consegue o remédio que a pessoa precisa.
Colega vereador Joel, me permite a parte?
Sim.
É, mas parece-me agora que sábado vai inaugurar o shopping Bergamasco, farmácia Bergamasco lá no Careca, então, pelo que eu vi anunciando, vai funcionar 24 horas durante os 7 dias da semana.
Não, aí seria okay. Até uma coisa, né, já ajudava então,
já
muito.
Tá, porque... Já está solucionado o seu problema.
Mas essa lei, ela não impede não, ele de...
Eu acho que não, se ele está anunciando ali, por ser shopping...
É, aí que eu não sei se essa lei pode, ele tem algum impedimento para que ele não pode deixar funcionando 24 horas.
Joel, você me permite uma parte?
Sim.
É, eu até discursei aquele projeto quando foi votado, porque eu tenho certeza que essa lei... Nós pode revocar, se não for, não tem, igual o colega Nelson que falou, que já vai abrir um shopping de farmácia que vai funcionar, né, 24 horas. Se não for, nós temos que revogar a lei, porque isso acontece mesmo. E eu acho que uma farmácia de plantão tem que estar preparada a noite toda. Mas eu precisei depois das 10 horas, foi um custo para mim achar alguém, Joel, para conseguir o remédio que eu precisava. Igual você diz, não tem? O remédio igual, mas isso não existe. O remédio que o médico tá receitando para a pessoa, tem que ser aquela, não tem? Não pode ser igual. Quase igual, a gente bebe uma cerveja, uma local, ou uma Brahma, não tem? Não, aí só tem essa, não está valendo. Mas remédio é outra coisa, remédio é uma coisa muito séria. É. Então nós vamos rever esse aqui, qualquer coisa, nós, se não funcionar aquele shopping do Jair, nós vamos... revogar essa lei ano que vem.
É que
obrigado pela parte.
Obrigado, Valdivino.
Não, colega, me permite uma parte?
Sim.
Só lembrando que é uma lei maior que trata desse assunto, inclusive isso foi uma iniciativa do Ministério Público, e mesmo assim, a lei diz que 3 farmácias ficam de plantão por turno. Será que nessas 3 farmácias por plantão, 3 ou 2 não tinham esse remédio? E para mim, até hoje, nenhum cidadão reclamou sobre essa situação, não, graças a Deus. Mas o que precisa saber se as farmácias que estão de plantão, se realmente elas estão dando plantão. Porque às vezes eu vejo 2 ou 3 farmácias com nome em cada... Você pode observar que cada farmácia tem lá uma placa informando quais são as farmácias que estão de plantão. Talvez esse cidadão não foi em todas que estavam de plantão para encontrar o referido remédio. Só lembrando a Vossa Excelência que existe uma lei maior do que a nossa que trata sobre esse assunto. Muito obrigado pela parte.
Eu falo a verdade para você, Adilson. Eu nunca vi 3 farmácias abertas no plantão, não. Eu vejo uma farmácia aberta. Eu sou sincero a falar, porque eu já precisei de farmácia à noite, uma farmácia aberta, sim. Você tem que rodar aqui dentro da rua todinho para você achar. E outra coisa, essa lei maior, isso pode funcionar para o município maior, grande, cidade grande, como Colatina, essas cidades maiores, Linhares. Agora, para o município de Santa Maria de Jetibá, não está funcionando. Eu não ia inventar uma coisa, falar que isso, aquilo, porque eu já fui abordado várias vezes por pessoas que falam que a gente não encontra os remédios quando a gente precisa nessas farmácias, que são farmácias menores. Mas agradeço, a gente vai ver isso com carinho. Eu acho que nós estamos aqui, nós, vereadores, Ministério Público, não para agradar 6, 7 empresários que têm uma farmácia, nós temos que ver o bem para o município, para a população, o que é melhor para a população de Santa Maria. E não querer agradar meia dúzia e deixar de atender a população no município de Santa Maria de Jetibá, que sai lá de Garrafão para vir consultar aqui no hospital e não encontra o remédio, volta para casa com consulta, com receita na mão e não consegue comprar o remédio. Muito obrigado.
Convido o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Valdevino Manske.
Cumprimento nosso presidente, Adilson Spindler, colegas vereadores, nossos assessores, nosso secretário Jardel, os ouvintes da Pomerânia, internautas. Sou presidente que me traz hoje aqui na tribuna. Eu gostaria de pedir ao nosso secretário de obras o que poderia ser feito para essa rua aqui na comunidade. Aquele é um transtorno, aquela rua. Aquele tem calçamento dos dois lados, no meio tem 500 metros sem calçamento, e os carros carregam barra em cima do calçamento, a poeira é igual estrada de chão, não muda nada. Então eu gostaria de pedir ao secretário que poderia ser feito, fazer um calçamento, ou fazer um... jogar um asfalto em fininho, ou melhorar de alguma forma, né? Que aquele está pior que as nossas estradas do interior, alguns lugares, não tem quando chove, tem muito buraco, é difícil, né, transitar naquela rua. E não é tão difícil, é 500 metros, né, dá para fazer uma melhoria naquela estrada. Tá bem, senhor presidente, eu entrei mais uma vez em contato com a gerente da Vivo. Eu queria entrar em contato, mas foi muito difícil, ela não me atendeu, depois ela mandou no WhatsApp que ela estava na reunião. Então, eu gostaria de pedir à população de Santa Maria, igual nós estamos, o telefone é vivo, não é vivo não, é vivo morto. Então, que ligasse para asterisco 8486, todo mundo reclamasse. Não adianta eu sozinho reclamar, que eles não atendem e vocês acham que a gente está reclamando à toa. Ela me diz que eu já reclamei com você desde agosto, presidente. Eu reclamei com ela que o telefone está ruim. Onde que eu moro é 3 quilômetros da torre, eu moro quase debaixo da torre e não está funcionando. E funcionou cheia e não funciona mais nada. Igual São Luís esses dias aqui, onde que o lavador do Tucano, naquele pessoal, onde que mora o assessor do vereador Mazin, ele não conseguiu falar comigo, que não dava linha para falar, falhava tudo. Então ela me diz assim que, onde que ela falou comigo no WhatsApp, diz ela que foi vandalizado um site, né, e não conseguiram ainda consertar, porque precisava de andame, mas se o telefone é da Vivo, não tem andame para subir a torre, então não sei para quem nós estamos pagando essa conta tão cara, né. Aí eu pedi para ela, eu gostaria que vocês analisassem Santa Maria de Jetibá, quantos telefones que tem aqui e quanto que vocês arrecadam por mês. Né? Eu falei com ela assim, acho que uma firma igual a Vivian tinha que fazer um investimento, né, do lucro. Porque se eles fazerem investimento de 10% do lucro dos telefones celulares que nós temos aqui em Santa Maria, nós temos um torre de telefone em cada morro, eles podem colocar. Né, mas está muito difícil para mexer com esse pessoal. Eu falei com ela assim, ainda vocês estão parecendo Paulo Artung, né, que para Santa Maria nada, para Santa Maria zero. Então diz ela que está marcada para amanhã, recuperação, né, e vamos esperar que aconteça. Também, senhor presidente, nós políticos não tem nada a ver com a estrada que eu vou citar agora, Cariacica, embaixo onde que tem os dois radares. É uma vergonha, Arlindo Rep. Eu não sei se o prefeito já sequestraram ele, levaram para outro país, o Juninho, lá de Cariacica. Eu desci ontem de noite num caminhão carregado, eu caí num buraco e eu pensei que ia tombar meu carro. Aquilo é uma vergonha, carro pequeno não anda lá mais. Hoje, na volta, eu já passei por Aruaba, né, que não tem condição, Arlindo. os carros pequenos andando em cima da calçada ontem de noite. Aí eu pensei assim, não, vou passar reto mesmo, mas eu quase tombei meu caminhão. É uma vergonha para o município, mas talvez é estrada estadual. Nós sabemos daqui, né, como é que o nosso estado cuida bem das nossas estradas aqui do município. É, eu sempre vejo falar, de vez em quando eu ouvo a rádio FM Super, muito, eu ouvo muito, que eu estou todo dia na estrada. É, eu vejo falar que o governador Paulo Artungo fez 1.000 quilômetros de caminhos do campo. Mas eu não sei em que estado que ele fez isso, né? Se fez investimento igual o PT lá para fora, não tem, mandou dinheiro tudo para fora do país, igual ele, eu acho também, porque eu não vi nem um tapa-buraco aqui em Santa Maria de Itibá. Porque aqui, eu acho que é muita renda, nós estamos no nono município do estado, da arrecadação, e para mim é uma falta de respeito com o povo de Santa Maria. Se ele não tivesse votação aqui, então ele poderia, né, talvez ter alguma saída e falar que não, eu fui mal votada, mas por isso não vou atender Santa Maria. Mas ele tive mais de 11 mil votos aqui, Renato Casagrande, no mandato passado, na eleição passada. Ele e Renato Casagrande tinha 7 mil e pouco. E o único que fez para Santa Maria de Atibá foi Renato Casagrande.
Você me permite a parte?
Permito.
É, principalmente, o Valdivino, ele podia ter consertado aquele trecho de Caramuru a Rio Bonito. Na verdade, lá tem mais estrada de chão do que asfalto. Se vocês passarem naquele lugar, é uma vergonha para o estado, né, pela riqueza que Caramuru representa para o município de Santa Maria e Espírito Santo. É uma... onde nós temos praticamente quase, eu acho que é o segundo maior produtor de ovos dentro do município. E é uma região que mais se planta gengibre e verdura. Em várias, né, quantos caminhões de verdura saem ali por dia que precisam passar para aquele asfalto. Mas eu tenho certeza absoluta, agora que nós temos um deputado estadual em Santa Maria de Tietibá, que se chama senhor Adilson Espíndolo, junto com Renato Casagrande, em breve nós vamos recuperar aquele asfalto. E eu só estou esperando chegar o janeiro para eles tomar posse e a gente cobrar isso logo no início, para ele recuperar aquele trecho de asfalto de Caramuru a Santa Leopoldina. Muito obrigado pela parte que você me cedeu.
É, a minha esperança é muito grande, que nós temos um governador que é simples igual nós, e acho que nós conseguimos chegar no gabinete dele para conversar com ele, né, para conseguir trazer alguma melhoria para Santa Maria. Né, igual a gente muitas vezes, eu já falei aqui sobre as torres, Itarana, Taguaçu, Laranja da Terra, tem uma torre em cima da outra, aqui em Santa Maria nenhuma. Né? Não tem nada aqui. Né? Parece que está para licitar 3 torres, mas ainda deixar a área maior fora, sem colocar torre. Alto São Sebastião, ele não incluiu, né, nas torres que está previsto para licitação. No dia 29 aparece a licitação. Não sei se vai dar certo, se não vai dar errado de novo. Mas então eu me sinto envergonhado que eu fiz caminhada com Paulo Artungue, pedindo voto, né? Que eu acho que um político, que é político verdadeiro, que gosta do povo que votou nele, dá um pouquinho de valor, né? Então, espero que nosso deputado, a partir de janeiro, vai ter uma ligação muito boa com o nosso governador, para nós conseguir trazer coisa boa para Santa Maria, que o povo que trabalha e que o povo merece. Muito obrigado.
Terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tão.
Quero aqui cumprimentar o presidente, Adilson Pindor, o secretário, primeiro secretário Alvo Roberto Gonçalves, vereadores, que presente, secretário Jardel, e nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas. Quero primeiramente agradecer muito o prefeito de Santa Maria de Itibá, o Hilário Repke, e também o nosso Sidney Teste, pelo corrimão que está fazendo no nosso município, lá em São Luís, que fizeram ali no Catavento. Isso é o corrimão guarda-corpo. Então, é muito bonito, ficou muito bonito nas pontes, eu gostei muito. Então, a gente também tem que aqui chegar, elogiar as pessoas que têm interesse. Esse foi um projeto muito bom do Sidney, E isso só vai ajudar. Até hoje eu estava com ele, pedi a ele para estar fazendo a ponte de recreio também, porque lá está tudo quebrado, aquele corrimão. E também quero aqui dizer para o nosso secretário de esporte, eu recebi agora a mensagem, foi liberado 100 mil para o esporte, e parabenizar o deputado que botou essa emenda para o nosso município, e isso foi emenda individual. Então já o projeto já está todo pronto, e isso já vai atender na área do esporte. E também quero aqui, presidente, parabenizar toda aquela equipe, a Neucelina, que fez aquele evento da terceira idade. Estava lá a TV Câmara filmando, tinha muita gente, geralmente eu representei o presidente lá, que o presidente tinha compromisso com o governador eleito Casagrande. Então isso eu representei lá, eu fiquei muito contente, e também se comemorou o dia do idoso. E nesse momento teve assim as pessoas que usaram a palavra, até o vereador Arlindo estava lá, ele viu como que foi bonito aquela comemoração da terceira idade e também do idoso. E também quero aqui parabenizar também a festa do ovo, que eu estive lá ontem, o nosso deputado estava presente, o deputado Adilson, até usou da palavra, prefeito presente, e também parabenizar a diretoria do hospital, pelo sorteio que fizeram, muito bom. Como que é bom quando tem um sorteio em Santa Maria de Jetibá, como que junta a gente, que o pessoal gosta de ajudar. Então, isso foi muito bom para o nosso município e também para o nosso hospital Concórdia. E queria aqui também pedir muito o prefeito e a secretária do interior que faria aquela estrada que passa ali no Armin Krieg, que liga lá no asfalto de Caramuru, que eu fui lá sábado, ali não tem condições de andar, é muito buraco mesmo, então eu queria pedir com carinho para eles fazerem aquela estrada ali. Eu estive lá no Armin Krieg, aí conversei com eles, desci lá para baixo para sair lá embaixo, então a estrada está ruim naquele trecho ali que sai, lá embaixo liga no asfalto ali, que passa no Armin Krieg. Muito obrigado.
Convido o quarto vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Arlindo Reipe, para fazer o uso da palavra.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, excelentíssimo senhor vereador Adilson Spindola, vice-presidente Amar Francistão, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, meus colegas vereadores, as pessoas aqui nos prestigiando, secretário, Jardel, a Rádio Pomeranos, internautas, eu vi o Joel falando aqui, realmente, os internautas estão acompanhando, né? Não só em Santa Maria, né? Como está no Mato Grosso. São pessoas, claro, que conhecem Santa Maria de Itibá, tem alguma ligação com a gente, mas isso é importante, ver o nosso trabalho ser divulgado. Também, colega Mazinho, não podia deixar de falar sobre o dia do idoso, o qual eu faço parte, né? No dia, até falei isso lá, presidente, que eu passei de 60, já faço parte da terceira idade. Como o prefeito também estava lá, uma festa realmente bonita, cerca de 700 pessoas, me parece, estava lá. Então, ainda faltam muitos idosos. Quero convidar quem não participe, que participe, né, desses encontros. Que ali eu vejo as pessoas muito, vai se distraindo, vai fazendo amizade um com o outro. O município todo estava ali, de várias regiões, então acho que é muito importante esses encontros. Durante a semana é cada um na sua região, e nesse momento, então, nesse final do ano, como foi ali, foi no Clube do Hilário. Realmente o Clube do Hilário Benin, que ele oferece, né, uma boa estrutura para fazer esse encontro, e outros assim também. Ali eu já anunciei também que no dia 18 e 19 de maio já vamos fazer encontro da família Röpke, né, que são vários. Röpke só em Santa Maria, como no estado. Tem gente do Rio Grande do Sul, onde tem Röpke, que vão participar. Não vão ser muito, mas vai ser o primeiro encontro. Sobre a cultura, senhor presidente, como foi falado aqui, e realmente, Hilário, nós temos a cultura muito forte em Santa Maria de Itibá. Meu presidente disse que falta força política. Agora não falta mais não, presidente. Você como deputado, eu vou te pedir, né, que realmente, deputados, eu vi deputado aprovando em Assembleia, não sei se é dia do imigrante, né, onde o deputado Ataíde fez aquela lei. Então, faça alguma coisa mais para o nosso município. Nós já temos a nossa cultura aqui, é forte, mas ela precisa de incentivo, não só de sopro, concertina, o nosso casamento, o nosso violão, como temos aqui, a orquestra, que coisa linda. É também a nossa língua, né, que ela permaneça cada dia mais. Hoje eu fiquei feliz, vim aqui, colegas vereadores, lá, o presidente estava junto. Acho que tinha 8 ou 9 alunos, né, aqui, tiramos uma foto com eles, vieram visitar a Câmara, sentaram no nosso lugar aqui, as crianças, na faixa não sei de quantos anos, de 10 anos, né. Eu perguntei, vocês falam em pomerano? 5 dos 10 acho que estavam falavam em pomerano, estudando aqui na cidade. Então, é um sinal que os pais ainda estão ensinando, conversando comigo, ela é pomerano. Eu perguntei às professoras, né, elas não, no caso, né. Então, veja isso aí. Nós, como estamos agora no poder, com vereador e prefeito, vamos valorizar a nossa cultura. Isso é, para nós, não é só quem é pomerano, não. Todos que vêm para cá, eles se sentem felizes de morar aqui em Santa Maria, pela nossa cultura, tudo que se passa, tudo se faz aqui em Santa Maria. Né? E bonito que agora já fizeram a galinha aqui na nossa cidade, e já estão fazendo a festa do ovo. E já teve mais vezes, mas cada vez mais, conversando com o prefeito hoje, ele vai fazer, vamos dizer, mais estátua dessas galinhas na cidade. E é que é importante. Santa Maria é um potencial muito forte, o ovo aqui em Santa Maria. Sobre a Vivo, realmente, depois daquele temporal, colega vereador, a Vivo realmente, em São Luís, recebi reclamação hoje de novo, justamente onde você falou ali, ela está muito ruim de sinal. E estão muito próximo da nossa torre, né? Então, realmente, não dá para acreditar por que eles não estão fazendo essa manutenção, recuperando o mais rápido possível. Né? Pois não?
Arlinda, eu acho isso engraçado. Lá onde que eu moro, você sabe onde que eu moro, é lá no morro, é quase debaixo da torre. E lá, um ano e meio, dois atrás, o telefone estava cheio de ponto. Hoje você não consegue falar com ninguém. Então, já reclamei, já bastante tempo com a Érica, não tem, e não está tomando também uma posição. Eu acho que as pessoas, todo mundo tem que reclamar, né, ligar do jeito que eu falei, para nós conseguir uma melhoria. Porque uma empresa igual a Viva, se ela analisar a renda que ela tem em Santa Maria, eu acho que nós era para ser melhor tratado. Nós, porque igual ela botou essa antena aqui na casa do Vils Prohmann, aquele virando aqui na primeira curva, onde que desce para a máquina de ração do Eduardo Stuhl, você não consegue falar com ninguém. Então vai dar quantos metros até lá? Não vai dar 300 metros, né? Onde que está aquela antena e onde que, né, virando a descida lá. Está bem, Arlinda? Esses dias, a mídia estava cheia de piada daquela galinha na entrada lá. Parecia que a prefeitura tinha feito aquilo, mas eu gostaria de deixar esclarecido para o povo aqui, a prefeitura não tem nada a ver com aquela galinha. Um avicultor que pediu e fez, pagou do bolso dele. E eu acho também as pessoas que reclamou daquela galinha não tem muita coisa para fazer. Porque já isso é só uma estátua, né, para mostrar que nós somos o primeiro, nós somos em primeiro lugar em avicultura no Brasil. Então é bonito, eu gostei muito bonito, eu achei bonita aquela galinha na entrada, que as pessoas que vêm de fora já veem, não tem, que já saiu nos jornais, né, que nós somos em primeiro lugar, então pelo menos nós temos um estátua, né, que é mais forte a economia do nosso município. Porque as pessoas que eu vi que estavam reclamando, questionando, eu gostaria de pedir para eles, se eles saberem fazer melhor, por que não faz uma e traz lá, bota lá, né? E eu tenho certeza que o avicultor não vai ter nada contra, né, trocar aquela galinha por uma melhor, mais bonita, né? As pessoas, eu vejo assim, que estão reclamando, fazendo essa piada na internet, eles são pessoas desocupadas, não têm nada para fazer. Muito obrigado, Arlinda, pela parte.
Eu quero parabenizar o avicultor que se ativa de fazer através de um funcionário dele, né? Um simples funcionário fez aquela galinha ali que eu fiquei sabendo. Então, eu quero parabenizar, seja do que ela for. Mas é o símbolo, um dos símbolos aqui de Santa Maria de Jetibá, né? Sobre as farmácias, Joel, não vou dizer muito não, que no dia eu votei contra aquela...
Colega vereador, me permite a parte?
Pois não, colega Nelson.
Eu protocolei aqui uma moção de congratulação, congratulando o senhor Adilson, que é o mais conhecido como Catavento. Eu vou entregar para ele uma homenagem por ter confeccionado aquela galinha a pedido dos nossos avicultores. Era para ter sido lido hoje, mas o presidente deixou para ler na próxima segunda-feira a minha moção.
Que legal que você está dando assim, mais um passo, né? Valorizando quem... Não, isso não é investimento. Vocês sabem quanto custa aquela galinha lá em Bastos? Ela custa mais de R$50 mil. Uma galinha que tem o símbolo da cidade, que era a primeira, né? Lá em Bastos. Ela é uma galinha de ouro aquela, né? Nós não precisamos disso. Vamos ser simples do jeito que nosso avicultor é. Sobre as farmácias, não vou dizer muito. A gente sabia que isso não, tem que tomar, revogar essa lei, talvez alguma coisa tenha que ser feita, né? Porque no dia inteiro eu votei contra, porque eu não achei justa a forma que estava quando se formou aquela, sobre o plantão. Sobre os buracos, também queria dizer, o vereador Mansky, não é só lá embaixo, não. Aqui na saída de São Luís, ali também fecharam aqueles buracos. A intenção foi boa, mas o material não aguentou, já formou uns grandes buracos. Se a pessoa bater ali dentro, quebra a roda ali de novo, né? Mas isso é serviço do DENIT. Eles que passam aqui, que têm que fazer essa obra.
Na verdade, Arlindo, que o prefeito já fechou várias vezes aqueles buracos, não tem? Mas só que o Estado não olha e já está tudo assim de novo, quase daqui uns dias vai ser igual em Cariacica. Porque se continuar chovendo, se não jogar de novo, o prefeito não melhorar aquilo lá um pouquinho, ninguém não anda mais naquele pista lá de São Luís. Obrigado.
Tá ok. Só reforçando, presidente, então, você como nosso deputado, representante legítimo aqui de Santa Maria de Jetibá, nós não é que vamos cobrar, nós vamos pedir que você faça o melhor para Santa Maria, principalmente sobre a cultura. Eu acho que você é conhecedor, é da casa, é da região, teve a confiança do povo daqui, da maioria, tá ok?
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 24/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 24/2018, que dispõe sobre a denominação da Sala Municipal de Xadrez Professor Cleberson Halls, neste município, de autoria do presidente da Câmara, Adilson Espíndola. Justificativa e conclusão. A Lei Municipal número 1000, de 14 de novembro de 2007, artigo 5º e artigo 6º, cria e trata dos objetivos da Sala Municipal de Xadrez, a qual colabora com o desenvolvimento cognitivo das crianças por meio de jogo de xadrez e apresenta a história do xadrez mundial, nacional e municipal. A referida denominação está de acordo com a legislação vigente e, desta forma, encaminhamos o projeto para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de outubro de 2018. Presidente, vereador Elmar Francisco Tão, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavos, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponant, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 24/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 24/2018, que dispõe sobre a denominação da Sala Municipal Xadrez, professor Cleberson Halls, neste município, de autoria do presidente da Câmara, Adilson Espíndola. Justificativa e conclusão. Conforme dispõe o projeto de lei, cumpre o Poder Executivo dar publicação e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providências e placa de identificação, assim tendo em vista não haver irregularidade no projeto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de outubro de 2018. Presidente Nelson Mertin, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 24/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá,
Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de Lei nº 24/2018, que dispõe sobre a denominação da Sala Municipal de Xadrez, professor Clepson Halls, neste município, de autoria do presidente da Câmara, Adilson Espíndola. Justificativa e conclusão. Cumpre ressaltar a importância desse projeto, pois a Sala Municipal de Xadrez fortalece os conceitos de valores morais que o xadrez proporciona, como o respeito mútuo, a autonomia, a tolerância, o espírito de competição, florescendo o sentimento de vitória, de derrota e a empatia. Sendo assim, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de outubro de 2018. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Joel Pono, favorável.
O projeto está em discussão. Por um equívoco meu e da própria minha assessoria, nós esquecemos de falar com os familiares do saudoso professor Clepson Halls. Mas nós vamos votar o projeto dessa mesma forma. Eu vou estar convidando eles para um outro momento e assim eu vou falar sobre o homenageado naquela ocasião. Continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei de número 24/2018, que dispõe sobre a denominação da Sala Municipal Xadrez, professor Clepson Halls, nesse município, de autoria do presidente da Câmara, Adilson Espíndola. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Dauras, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 27/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 27/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação do cartão de vacinação da criança nas creches e escolas municipais públicas e privadas de Santa Maria de Jetibá e de outras providências de autoria do vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Justificativa e conclusão. O projeto de lei atende à legislação vigente e tem como principal objetivo conscientizar sobre a importância da vacinação durante a infância, pois trata-se de maneira mais eficaz de prevenir doenças. Sendo assim, não havendo irregularidade, o projeto encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de novembro de 2018. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Alves, favorável. Membro, vereador Valdivino Manski, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Metin, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 27/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei 27/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação do cartão de vacinação da criança nas creches e escolas municipais, públicas e privadas de Santa Maria de Jetibá e da outras providências de autoria do vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Justificativa e conclusão. A intenção deste projeto de lei é uma maior colaboração entre os setores da saúde e da educação. As escolas têm o dever de orientar pais e responsáveis sobre a importância de estar em dia com o calendário de vacinação, pois muitas vezes a família pode não entender em que momento se deve dar a vacina e é o papel proativo da educação. Sendo assim, o projeto teve sua regular tramitação nessa Casa de Leis e, como não há nenhuma irregularidade, essa comissão encaminha o projeto para ser votado. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de novembro. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtink, membro Frandino Álvares, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 27/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de Lei nº 27/2018 dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação do cartão de vacinação da criança nas creches e escolas municipais, públicas e privadas de Santa Maria de Jetibá e da outras providências de autoria do vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Justificativa e conclusão. Cumpre esclarecer que os pais ou responsáveis pelos alunos que não estiverem com a carteira de vacinação em ordem serão notificados no ato da matrícula ou rematrícula para procederem à devida regularização da mesma. Sendo assim, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de novembro de 2018. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Joel Pano, favorável.
Projeto está em discussão.
Cumprimento nosso presidente Adilson Espíndola, senhores vereadores, público aqui presente, internautas, Rádio Pomerana, quem aqui está nos assistindo. Quero primeiramente, Álvaro, te parabenizar por esse projeto. Gostaria de estar fazendo parte na sua indicação e falar para nossa secretária de Educação, que eu espero que isso chegue o mais rápido possível a ela, que seja aprovado pelo nosso prefeito. Essa lei é de suma importância para o nosso município e para outros municípios vizinhos, principalmente, que alguém isso chegue mais rápido possível. Eu acho que Santa Maria é o primeiro município do estado a apresentar esse... Tem outros projetos? Eu acho que deve ser um dos primeiros a apresentar esse projeto. Isso aqui, gente, isso é para o futuro de nossos jovens, nossas crianças, e um incentivo maior aos pais e responsáveis por essas crianças a levar aos postos de saúde para tomar as suas vacinas. Eu já usei essa tribuna aqui num dia e estive falando do nosso município e os municípios vizinhos. Santa Maria, vereador Álvaro, ainda está de parabéns os nossos pais e responsáveis pela vacinação. O sarampo está aí, né? Ele vem para destruir. Ele já tem no nosso município, no nosso estado e no Brasil. Então, isso aqui só vem a engrandecer o nosso município e a Vossa Excelência. Os meus parabéns novamente por esse projeto. Isso é de suma importância. Parabéns.
Projeto continua em discussão.
Senhor presidente, vice-presidente Omar, meus colegas vereadores, demais presidentes que se encontram aqui, Rádio Pomerana e pessoas que nos acessam pela internet. Eu acho que já, os relatores das comissões já disseram sobre o projeto. Isso é para a gente, às vezes, tirar uma... Futuramente uma criança deixar de ser vacinada e ter uma doença. E ver a criança sofrer, os pais sofrerem, né? Eu acho que na escola, que for matricular, está com as cartões de vacina em dia, vai ajudar muito. Porque às vezes uns pais esquecem de vacinar e nesse projeto ele vai ter o cartão de vacina em dia, ser obrigado a fazer isso. Eu quero aqui agradecer os meus colegas vereadores que já deram pareceres aqui favoráveis. E aos demais que não assinam, que eu gostaria de pedir o voto para a gente aprovar um projeto desse, que é de suma importância para o futuro das crianças do nosso município. Obrigado.
O projeto continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei de número 27/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação do cartão de vacinação da criança nas creches, escolas municipais públicas e privadas de Santa Maria de Jetibá e da outras providências, de autoria do colega vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Informo aos senhores vereadores e todos os presentes que não temos nenhum vereador inscrito na explicação pessoal e assim não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 3 de dezembro de 2018. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos presentes.